está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 9 de março de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Conflito na Ucrânia.
Avião da Força Aérea Brasileira resgata brasileiros que estavam na Polônia.
E entrega 11 toneladas de donativos para ajuda humanitária. Luana Karen.
68 pessoas embarcaram na aeronave para retornar ao Brasil. 16 são crianças.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Maior proteção à mãe e ao bebê durante a gestação.
Mulheres grávidas vão receber o benefício Composição Gestante.
Iniciativa integra Auxílio Brasil.
Reabilitação. Recuperados da Covid-19.
Ministério da Saúde oferece curso de graça para capacitar profissionais. Cleide Lopes.
Podem se inscrever profissionais de várias áreas da saúde, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e psicólogos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e eu, Roberto Camargo.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Os brasileiros que deixaram a Ucrânia e aguardavam o resgate em Varsóvia, na Polônia, embarcaram hoje para o Brasil.
Na segunda-feira, o avião da Força Aérea Brasileira saiu daqui para buscar quem deixou o país do leste europeu.
O Brasil também enviou materiais de ajuda humanitária para a Ucrânia, como medicamentos e purificadores de água.
A aeronave chega ao Brasil amanhã.
A aeronave KC-190 Millennium da Força Aérea Brasileira chegou a Varsóvia, capital da Polônia, por volta das 11 horas da manhã desta quarta-feira, horário de Brasília, levando mais de 11 toneladas de donativos para ajuda humanitária à Ucrânia. Entre os itens doados estavam 50 purificadores de água, com capacidade para filtrar por volta de 300 mil litros de água por dia. Também foram enviadas cerca de 9 toneladas de alimentos e kits de medicamentos para emergências médicas. Após descarregar o material, 68 pessoas embarcaram na aeronave para retornar ao Brasil. São 43 brasileiros e 19 ucranianos que têm parentes no Brasil. Pegaram carona no voo, 5 argentinos e 1 colombiano. Entre as 68 pessoas, 16 são crianças. O voo da FAB também está trazendo ao Brasil 10 animais de estimação, 8 cachorros e 2 gatos. Os brasileiros foram evacuados da Ucrânia com o auxílio da embaixada em Kiev e do seu escritório de apoio em Lviv. Todos foram recepcionados, alojados e apoiados pela embaixada em Varsóvia nos preparativos para o embarque. O presidente Jair Bolsonaro conversou com o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, que estava em Varsóvia. O presidente lamentou os conflitos na região.
Se lamenta o ocorrido, torce pela paz. Tem meus limites. Isso está acontecendo e atrapalha o mundo todo.
Na Polônia, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, se reuniu com o chanceler polonês, Zbigniew Rau. Entre os temas tratados estava a crise na Ucrânia e o incremento da cooperação entre Brasil e Polônia. Reportagem Luana Karen.
Uma correção, a aeronave que vai trazer os brasileiros é o KC-390 Millennium.
Você conhece alguém com uma doença rara?
A Organização Mundial de Saúde estima que a doença rara atinge 65 pessoas em cada grupo de 100 mil.
E para falar do assunto, teve início hoje a Jornada Cultural Rara, promovida pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
A repórter Jéssica Gonçalves está aqui no estúdio com a gente e tem ao vivo mais informações. Oi, Jéssica, boa noite.
Boa noite, Roberto, Gabriela, boa noite a todos. O objetivo da Jornada Cultural é conscientizar a população sobre os desafios enfrentados pelas pessoas com doenças raras e seus familiares para obter o diagnóstico, tratamento adequado e a garantia de direitos. Foi o que explicou o secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Cláudio de Castro Panoeiro, durante a abertura do evento.
Essa Jornada Cultural das Doenças Raras tem o propósito de mostrar para a sociedade brasileira que as pessoas com doenças raras, apesar das suas condições, são capazes de produzir, que não se resumem a pacientes de hospitais ou consultórios. São pessoas que estão em condições de entregar ao país o seu talento.
A jornada, que vai até sexta-feira na Caixa Cultural, em Brasília, conta ainda com uma exposição e uma mostra literária, além da apresentação de documentários e curtas-metragens. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, que participou da abertura do evento, destacou algumas das ações do governo voltadas a pessoas com doenças raras.
O Ministério da Saúde desenvolveu um conjunto de iniciativas que visam a disseminação de informações sobre essas síndromes por meio de uma série de atividades. Curso de capacitação em ações de educomunicações e doenças raras para profissionais de saúde, criação da mascote de doenças raras, a nossa rarinha, criação do conteúdo do portal de doenças raras, disponibilização no aplicativo Conect SUS de informações sobre os centros de referência.
Também durante a cerimônia de abertura da jornada, a israelense Dana Steinberg contou sua história. Ela tem uma doença que compromete o tecido conjuntivo e pode causar, por exemplo, desmaios repentinos. Dana falou da luta para enfrentar o preconceito.
A falta de conhecimento leva ao preconceito, que leva à vergonha, que leva a mais falta de conhecimento. O caminho não é fácil. Sigo tendo que lidar diariamente com preconceitos e dificuldades físicas, mas aprendi que posso escolher o quanto serei afetado por esses preconceitos. E isso mudou tudo.
No Brasil, pelo menos 13 milhões de pessoas vivem com alguma enfermidade rara. Bom, Roberto, Gabriela, eu preparei uma reportagem e ouvi pessoas que têm esse tipo de doença e também falaram sobre a dificuldade em enfrentar o dia a dia e o preconceito. Nós vamos ouvir agora esses depoimentos e também ações promovidas pelo governo para o tratamento e cuidado dessas pessoas. A Ana Carolina Ferreira, que tem 38 anos, nasceu com epidermólise bolhosa, uma doença rara, genética e hereditária que causa lesões e bolhas na pele e nas mucosas. A doença também provoca atrofia nas mãos e nos pés, além de fraqueza muscular. Apesar das dificuldades e do preconceito enfrentados ao longo da vida, ela nunca desistiu. Se tornou servidora pública federal, é terapeuta integrativa, palestrante, escritora, compositora, modelo inclusiva e dançarina.
Sou uma pessoa muito persistente, porque de uma certa forma você está meio que o tempo todo provando coisas para a sociedade. Isso é péssimo. Isso é o que me fez crescer muito como pessoa, mas que é péssimo. O que eu gostaria é que realmente que as pessoas, né, conseguissem ampliar aí esse conceito de normal, né, entre aspas. As pessoas já não olharão para a gente com tanto preconceito, com tanto julgamento.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 100 mil pessoas, 65 têm alguma doença rara. No Brasil, 13 milhões de pessoas têm esse tipo de enfermidade. Pensando nessa população, o governo federal tem desenvolvido diversas iniciativas, como a inclusão do rol Doenças Raras nos canais de atendimento da Ouvidoria Nacional do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O governo também lançou a Caderneta do Raro, um documento único com informações para o acompanhamento dessas pessoas, como o primeiro atendimento, o diagnóstico e o registro de serviços médicos e de educação. Além disso, criou um comitê interministerial de doenças raras. Segundo o secretário nacional dos direitos da pessoa com deficiência, Cláudio de Castro, o objetivo é articular ações e adotar mecanismos e estratégias nos cuidados com os raros.
As ações desse comitê se voltam fundamentalmente à triagem neonatal, olhando desde a perspectiva do nascimento das pessoas, mas também olha para ela do ponto de vista da educação, do trabalho, da sua integração à universidade, à vida cultural, ao lazer. E a proposta do comitê é justamente de enfrentar o problema da doença rara desde essas diferentes perspectivas.
Outra iniciativa do governo é uma parceria com a Universidade Federal do Maranhão. A instituição desenvolveu cursos de extensão em doenças raras, incluindo um curso online sobre acessibilidade nas delegacias brasileiras e atendimento às mulheres e meninas com deficiências e doenças raras. Steph de Castro, que é designer instrucional do programa, afirma que a capacitação é a melhor forma de preparar os profissionais que lidam com esses pacientes.
E nós acreditamos que a educação permanente é uma das estratégias que existem para qualificar cada vez mais esses profissionais e, consequentemente, os serviços que são oferecidos.
Para o jornalista Eduardo Georgio, Dudu, que tem artrogripose múltipla congênita, uma doença que causa atrofia nos músculos, as iniciativas ajudam a garantir visibilidade e respeito às pessoas raras.
Por muitos anos, acho que as pessoas com deficiência ficaram estigmatizadas, né? Ficaram esquecidas. Só iam para onde? Iam para os hospitais, iam para as clínicas, iam fazer fisioterapia e só. Hoje, a grande a grande luta, a grande conquista seria se as pessoas, né, sem deficiência olhassem para a gente além da deficiência, né?
Assim como a doença do Dudu, cerca de 80% dos casos são genéticos. Os outros 20% são de causas ambientais, infecciosas e imunológicas. O Ministério da Saúde estima que existam cerca de 7 mil tipos diferentes de doenças raras em todo o mundo. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Depois de se recuperarem da Covid-19, muitos pacientes têm de enfrentar sequelas, como dificuldades respiratórias e de locomoção.
Eles precisam passar por tratamentos de reabilitação com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos ou outros profissionais de saúde.
Para capacitar esses profissionais para a reabilitação de recuperados da doença, o Ministério da Saúde está oferecendo um curso à distância, de graça.
O metalúrgico José Carlos Lisboa Júnior, que mora em Brasília, teve Covid-19 no final do ano passado. Ficou 7 dias na UTI e teve 3 paradas cardíacas. Saiu do hospital com problemas respiratórios, dificuldade para caminhar e realizar outras tarefas básicas. Há um mês fazendo fisioterapia, já consegue ver resultados.
O tratamento foi fundamental para mim, para voltar em algumas atividades que eu não conseguia fazer em relação a cansaço. Sentia muita dificuldade em exercer algumas atividades que hoje eu já consigo facilmente.
A fisioterapeuta Kellen Gomes, do ambulatório do Hospital Público, onde José Carlos faz fisioterapia, conta que os pacientes chegam ao hospital bastante debilitados e fala sobre o tratamento que recebem.
Eles vêm com limitações funcionais, né? Não conseguem, às vezes, tomar banho, fazer atividades de cuidados pessoais ou de cuidados com a casa e do trabalho, não conseguem voltar ao trabalho. O tratamento é baseado em exercícios, né? A gente faz alguns testes quando eles chegam para ver qual é o grau da limitação e trabalhamos em cima de exercícios para melhorar a força, condicionamento físico, condicionamento muscular.
Para capacitar profissionais de saúde para o tratamento de pacientes que tiveram Covid-19 e precisam de reabilitação, o Ministério da Saúde está disponibilizando um curso online de graça com carga horária de 45 horas. O curso, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do Maranhão, oferece 10 mil vagas. Podem se inscrever profissionais de várias áreas da saúde, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e psicólogos, que atuam em hospitais, ambulatórios e no atendimento domiciliar. O secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto, fala sobre o conteúdo das aulas à distância.
Ao longo das aulas é possível compreender as consequências e o impacto dessa doença sobre a saúde do indivíduo, fornecendo informações importantes para promover a sua reabilitação, de forma que a sua vida possa voltar o máximo possível à normalidade, principalmente naqueles que sofreram com sequelas de uma manifestação mais grave da doença.
As inscrições para a capacitação terminam no dia 31 de março. Os profissionais do Sistema Único de Saúde que quiserem participar do curso podem acessar pela internet a plataforma Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde no endereço unasus.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
Mulheres grávidas vão receber o benefício Composição Gestante, uma iniciativa que integra o Auxílio Brasil.
O objetivo é aumentar a proteção à mãe e ao bebê durante a gestação.
O benefício Composição Gestante, BCG, faz parte do Auxílio Brasil e será pago durante 9 meses, não importando o estágio da gravidez ou se o pré-natal foi iniciado. A ideia é aumentar a proteção à mãe e ao bebê durante a gestação. O valor do benefício será de R$ 65,00 por mulher grávida na família. Tem direito ao benefício as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo governo federal ou já beneficiárias do Auxílio Brasil. O Ministério da Saúde será o responsável por identificar gestantes elegíveis para receber o BCG por meio do Sistema Único de Saúde. A relação será repassada ao Ministério da Cidadania, que fará o pagamento do benefício. Caso a mulher perca o bebê durante a gestação, o benefício não será cancelado, como forma de apoiar a recuperação da mulher. Luana Karen, para a Voz do Brasil.
Depois das chuvas e deslizamentos de terra terem matado 233 pessoas em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, no mês passado, a preocupação agora é com doenças que possam ser transmitidas por meio da água ou por vetores, como o mosquito da dengue.
Por isso, o Ministério da Saúde liberou o repasse de mais de R$1 milhão do Fundo Nacional de Saúde para o município.
Os recursos vão ser utilizados na atenção primária à saúde da população, como em ações de vigilância, prevenção e controle dessas doenças nos bairros mais atingidos pelas chuvas.
Melhorar infraestrutura, incentivar investimentos em equipamentos e capacitar profissionais.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes de ações para desenvolver o turismo náutico no país.
O governo reduziu a zero as alíquotas da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP sobre o botijão de gás de cozinha de 13 quilos, aquele comum de uso doméstico.
A medida incide sobre a importação e a comercialização do produto.
A redução dos impostos ocorre durante o aumento do preço do petróleo em razão do conflito envolvendo Rússia e Ucrânia.
Aqui no Brasil, o preço do botijão de gás já ultrapassa os R$ 100 em todas as regiões do país, variando de R$ 109 a R$ 140, segundo o levantamento da ANP, Agência Nacional do Petróleo.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Incentivos ao esporte do Brasil, o programa Atletas de Alto Rendimento das Forças Armadas completa 14 anos.
Com o programa, os atletas são incorporados ao Exército, Marinha ou Aeronáutica e têm os mesmos direitos que os demais militares.
Assim, podem usufruir de toda a infraestrutura para treinar e também se dedicar de forma exclusiva ao esporte.
Nas três últimas Olimpíadas, cerca de 45% das medalhas conquistadas pelo país foram de atletas militares.
Neste ano, o Programa de Atletas de Alto Rendimento das Forças Armadas, o PAAR, completa 14 anos de contribuições para o desenvolvimento do esporte nacional. Apenas nos últimos dois meses, os atletas que integram o PAAR subiram no pódio mais de 40 vezes em campeonatos nacionais e sul-americanos. O secretário de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto do Ministério da Defesa, Tenente Brigadeiro do Ar, Jefferson Domingues de Freitas, ressalta as conquistas da equipe de alto rendimento também em Jogos Olímpicos.
Paralelamente ao sucesso nos eventos esportivos militares, o PAAR também contribuiu de forma decisiva no desempenho do Brasil nos Jogos Olímpicos de Verão, obtendo 26 das 57 medalhas conquistadas pelo país a partir de Londres até Tóquio, o que representa 45% do total.
Para o terceiro sargento da Marinha, Alan Volsky, a capacidade de influenciar outros a ingressar no esporte o motiva a buscar os melhores resultados. Volsky foi 10 vezes campeão brasileiro e 3 vezes campeão sul-americano de atletismo na modalidade lançamento do martelo.
O esporte ele sempre fez, sempre fará parte, né, da minha vida, né, de forma realmente transformadora. Se não for diretamente, né, eu posso falar que o esporte ele acaba influenciando através de mim outras pessoas, outras crianças que queiram fazer a mesma coisa que eu faço, né, de chegar onde eu cheguei, de desbravar o mundo como eu desbravei. Então o esporte ele vai muito além, né, de medalhas, né.
Além dos benefícios da carreira, os militares atletas têm à disposição instalações esportivas para treinamento e acompanhamento com profissionais de nutrição e fisioterapia. O terceiro sargento do Exército, Fernando Schaeffer, quebrou o recorde sul-americano dos 200 metros na natação nos Jogos Olímpicos de Tóquio e acredita que a iniciativa contribuiu para fortalecer o seu desempenho.
Eu tenho certeza que o programa de atletas de alto rendimento teve papel fundamental, não só na minha performance, como na performance de todos os outros atletas que fazem parte do programa. Eu ingressei no programa em 2018, Então, 4 anos desse ciclo olímpico de 5 anos, né, foi um ciclo um pouco mais longo devido à pandemia. Eu estive fazendo parte do programa, estive aprendendo valores e eu acho que não é só sobre, né, os benefícios que a gente recebe, mas também as responsabilidades que a gente adquire. E isso com certeza enriquece demais o nosso treinamento, enriquece a nossa forma de lidar com as competições, lidar com a vida de forma geral.
O terceiro sargento da Força Aérea Brasileira, Arthur Zanetti, de 31 anos, dedica-se à ginástica artística desde os 7 anos. Ele se tornou o primeiro atleta brasileiro a conquistar uma medalha olímpica e ingressou no PAAR em 2016. Zanetti, que acumula inúmeras medalhas esportivas, conta que a maior conquista é poder trocar experiências durante as competições.
Uma coisa que eu valorizo muito é todas as minhas conquistas. E eu conheci o mundo, né? Conheci outras culturas, que isso para mim é uma parte essencial de toda a minha carreira. Pude conhecer novas pessoas, conhecer novas culturas, lugares e poder, né, representar o Brasil. Não só conhecer outras culturas, mas também levar a cultura brasileira para todos os países que eu passei.
Dentre as principais competições programadas para ocorrer neste ano, estão os Jogos Pan-Americanos, os Mundiais de Atletismo na Sérvia, nos Estados Unidos, e os Mundiais de Esportes Aquáticos na Hungria, de Natação na Rússia e de Ginástica Artística na Grã-Bretanha. Reportagem Viviane Oliveira.
O Brasil tem cerca de 8.500 quilômetros de praias e 35 mil quilômetros de rios e canais navegáveis.
E esse conjunto de paisagens tem potencial para atrair visitantes.
Para estimular o chamado turismo náutico, um pacote de medidas do governo vai promover melhorias na infraestrutura, incentivar investimentos em equipamentos e atuar na capacitação de profissionais.
As medidas de estímulo ao turismo náutico estão divididas em 4 grupos. No eixo isenção de tributos, foi eliminado o imposto de importação para veleiros. A regra vale para quem utiliza as embarcações como fonte de renda. E a partir de 12 de março, fica suspenso o imposto para importação de jet skis, que antes era de 18%. A medida vale também para balões e dirigíveis. Em outro eixo, o ofício de condutor de turismo náutico foi incluído como profissão reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O ministro Onyx Lorenzoni comentou a medida, que já foi publicada no Diário Oficial.
Algo essencial para que daqui para frente as ações do Ministério do Turismo possam qualificar, preparar e cada vez mais fazer com que o turismo náutico no Brasil possa crescer, se desenvolver.
O reconhecimento da atividade vai permitir saber o número de pessoas que exercem a profissão no país para orientar a formulação de políticas públicas. O governo estima que cerca de 100 mil condutores de turismo náutico atuem em todo o país. Um deles é Lucas Alexandre Dourado, que trabalha num clube náutico em Brasília há 10 anos.
Bom, né, a gente ficar resguardado e saber que agora vai ser uma profissão reconhecida, com carteira assinada, como piloto náutico, né? Isso é muito bom para a categoria da gente.
O governo também pretende oferecer um curso de capacitação para esses profissionais em parceria com a Marinha, como explicou o ministro do Turismo, Gilson Machado.
Esse curso do condutor náutico vai trazer mais segurança ao turista, vai trazer capacitação e outra vai trazer uma coisa importante, vai criar uma profissão que ele vai ter acesso a uma linha de crédito da Caixa Econômica para ter sua navegação, para ter seu barco, para ter sua cidadania, que ele não tinha ainda.
O Ministério do Turismo também autorizou a importação de barcos à vela, motos aquáticas e jet skis com até 30 anos de fabricação e anunciou uma parceria com a Caixa Econômica Federal, que vai oferecer crédito para quem desejar implantar infraestruturas e equipamentos de apoio às atividades de turismo náutico. Também faz parte das ações a elaboração de projetos para a construção de rampas, piers e marinas públicas. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realiza nesta quinta-feira, dia 10 de março, às 10 horas, o webinário do programa TCU Mais Cidades. O objetivo é levar aos gestores informações sobre compras públicas e planejamento das contratações pelos municípios. O encontro também está focado em estimular a capacitação por meio do projeto Trilhas de Aprendizagem em Compras Públicas, que será comentado durante o evento. A transmissão será pelo canal oficial do TCU no YouTube. Os participantes poderão apresentar perguntas por meio do chat da plataforma. Faça sua inscrição no portal do TCU no endereço eletrônico www.tcu.gov.br e participe.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Artistas participam de audiência no Supremo Tribunal Federal e pedem prioridade em questões ambientais.
Para o Superior Tribunal de Justiça, habeas corpus não é via adequada para atacar ato de governador sobre exigência de comprovante de vacina.
Justiça de Santa Catarina determina que o município de Camboriú forneça creche integral ao filho de uma trabalhadora.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
Eu sou Walter Lima.
Artistas participam de audiência no Supremo Tribunal Federal e pedem prioridade a questões ambientais.
O encontro ocorreu no gabinete da ministra Carmen Lúcia antes da sessão plenária de hoje. Carolina Chaves.
O grupo entregou às ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber e aos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes um documento assinado por 42 integrantes da classe artística para pedir prioridade no julgamento de 11 processos que tratam de questões como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e os direitos dos povos indígenas. Estiveram presentes na reunião Caetano Veloso, Paula Lavigne, Daniela Mercury, Nando Reis, entre outros artistas.
O habeas corpus não é a via processual adequada para questionar decreto editado por governador de estado que exige comprovante de vacinação contra a Covid-19 para entrada e permanência em locais públicos ou privados.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Um advogado ajuizou habeas corpus preventivo contra decreto editado no ano passado pelo governador do Rio Grande do Sul. O ato estadual exigiu dos cidadãos a apresentação de comprovante de imunização contra a Covid-19 para acesso a determinados espaços. A segunda turma do STJ indeferiu liminarmente o habeas corpus, de acordo com o ministro relator Francisco Falcão, nos termos da súmula 266 do Supremo Tribunal Federal. O habeas corpus não é via própria para o controle abstrato da validade de leis e atos normativos em geral.
A quinta turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede em São Paulo, manteve a condenação de uma rede de lanchonetes por ter tirado o cargo de uma supervisora de vendas que não seguia padrões estéticos de magreza estabelecidos pela empresa.
De acordo com o processo, a gerente da empresa informou à trabalhadora que ela perderia a função por conta da aparência física.
As alegações da profissional foram comprovadas por duas testemunhas. Ambas confirmaram as falas da gerente e a prática discriminatória da rede de lanchonetes.
Com a decisão, a trabalhadora receberá cerca de R$ 8.500 de indenização por danos morais.
Tribunal de Justiça de Rondônia julga inconstitucional lei que autorizava durante a pandemia a contratação de médicos formados fora do Brasil sem o Revalida.
Para os desembargadores, o Estado invadiu a competência privativa da União ao legislar sobre parâmetros de saúde e educação. Ricardo Moreira.
A ação foi proposta pela Associação Médica Brasileira contra a Lei Estadual de Rondônia, que autorizava que, durante a pandemia, médicos graduados em medicina fora do país pudessem atuar nos atendimentos no Brasil sem prestar o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas, o Revalida. O relator da ação no Tribunal de Justiça de Rondônia verificou que a norma questionada não estabelecia critérios para limitar a atuação desses profissionais. O magistrado também concluiu que o Estado invadiu competência exclusiva da União.
O município de Camboriú foi condenado pela Justiça de Santa Catarina por não disponibilizar vaga em creche integral ao filho de uma secretária.
A autora da ação alegou que trabalha em período integral para sustentar a família e por isso precisa da vaga da creche.
A Secretaria de Educação de Camboriú destacou a exigência de uma lista de espera, que obedece à ordem cronológica de inscrição.
Mas poucos dias após o ajuizamento da ação, o pedido de tutela de urgência foi aceito e o bebê, hoje com 1 ano e 2 meses, passou a frequentar uma creche integral.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadora pede informações a Petrobras e governo federal sobre desinvestimento em produção de fertilizantes brasileiros. Aprovada a linha de crédito à mulher empreendedora nas áreas de beleza, estética e comércio de artigos femininos. A pedido do governo, o Senado adia projetos para tentar conter a alta dos combustíveis. Boa noite. Mulheres empreendedoras poderão ter uma linha especial de crédito para investir no seu negócio ou aliviar o momento de crise do comércio por conta da pandemia. Isso porque o Senado aprovou um projeto autorizando a abertura de financiamento específico a comerciantes das áreas de beleza, estética e artigos femininos. O limite de financiamento será de R$ 20 mil. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A proposta de autoria da senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, prevê que o Tesouro Nacional disponibilizará linha especial de crédito à mulher empreendedora, que atue como pessoa física em áreas como as de beleza, estética, cosméticos, vestuário, comércio de artigos femininos e alimentos. A relatora, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, estendeu o prazo para o pagamento do financiamento de 24 para 36 meses. Elisiane acredita que a proposta vai socorrer a mulher empreendedora.
A finalidade da proposição é bastante clara, de socorrer a mulher empreendedora que durante a pandemia não obteve apoio público, nem de auxílio emergencial ou acesso ao crédito do Pronampe.
A contratação do empréstimo poderá ser feita enquanto perdurar a pandemia causada pelo coronavírus e pelo período de até 2 anos após o seu término. O projeto agora será analisado pela Câmara dos Deputados.
O projeto que facilita o acesso a armas para caçadores, atiradores e colecionadores teve a votação adiada mais uma vez. O relator aceitou sugestões que incluíram diversas categorias na permissão para portar armas, o que aumentou a resistência à proposta. A reportagem é de Roberto Fragoso.
Em mais uma rodada de discussões do projeto que amplia as permissões para registro e porte de armas de caçadores, atiradores e colecionadores, foi dado o direito de andar armado a várias categorias, incluindo guardas municipais, agentes de trânsito, defensores públicos e membros do Congresso. A mudança, no entanto, provocou resistência naqueles contrários à ampliação do porte, que pediram o adiamento da votação. No comando da sessão, o vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Lucas Barreto, do PSD do Amapá, diz que não cabia mais pedido de vista.
Todas as modificações do relator foram produto de emendas pelos membros desta comissão. Isso não sustenta novo pedido de vista.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, não aceitou a decisão e fez um recurso ao plenário da comissão, defendendo que as mudanças tornam o parecer um novo relatório.
Aqui não é a gente que está querendo fazer pedidos de vista sobre vista, não. Ele mesmo está nos dando as condições para a gente pedir nova vista.
Depois de mais de 2 horas de debate, venceu o adiamento por 15 votos a 11. A proposta volta à pauta da CCJ na próxima quarta-feira.
E a pedido do vice-líder do governo, senador Carlos Viana, do MDB de Minas Gerais, o plenário adiou a votação dos projetos que tratam de alternativas para conter a alta dos combustíveis no país. Segundo Carlos Viana, o governo pediu para, antes da votação, ouvir mais uma vez os governadores. Isso porque um dos projetos que está sob análise do Senado modifica a forma de cobrança do imposto ICMS sobre os combustíveis e impacta diretamente os estados. Tanto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quanto o relator dos projetos, senador Jean Paul Prats, concordaram em adiar mais uma vez a votação, desde que o prazo final e inegociável para uma nova análise seja na próxima terça-feira, tendo em vista a gravidade do tema diante do aumento do barril de petróleo com o conflito entre Rússia e Ucrânia. Eles reconheceram, no entanto, que é importante a votação de uma proposta que tenha um máximo de consenso entre Congresso, Estados e o governo federal. Além da mudança na cobrança do ICMS dos combustíveis, os senadores também analisam uma segunda proposta que cria um tipo de fundo de compensação para amortecer o aumento do preço dos combustíveis. Os recursos viriam, entre outras fontes, de parte dos lucros recebidos pelo governo federal da Petrobras. Boa notícia para quem investe ou quer investir no mercado de capitais. O Senado aprovou e segue para a sanção a medida provisória que altera a taxa de fiscalização paga à Comissão de Valores Mobiliários por operadores de mercado. Repórter Janaína Araújo.
Os senadores aprovaram a medida provisória que modifica a fórmula de cálculo da taxa de fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. A intenção do governo federal ao editar a medida foi encorajar o ingresso de agentes de menor porte no mercado de capitais com uma maior racionalidade na cobrança da taxa. Relatora da matéria, a senadora Eliane Nogueira, do PP do Piauí, destacou que a cobrança passa a ser anual e não mais trimestral. Ela afirmou que o número de operadores de investimentos vem crescendo no país e apontou a alteração importante feita pela MP no critério para estabelecer a taxa de fiscalização da CVM.
Aumenta o rol dos tipos de contribuintes que contribuirão com valor de acordo com o tamanho do seu patrimônio líquido e observando a premissa da equidade, reduzindo-se a taxa para atores menores.
Na exposição de motivos da MP, o ministro da Economia, Paulo Guedes, argumentou que a referência ao patrimônio líquido dos operadores para fixar a cobrança segue jurisprudência adotada pelo Supremo Tribunal Federal. A matéria segue para sanção presidencial.
A Comissão de Agricultura debate nesta quinta-feira a dependência brasileira de importação de fertilizantes. O tema tem ganhado cada vez mais atenção do agronegócio brasileiro por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia. A Rússia é o principal fornecedor de fertilizantes do Brasil. O repórter Rodrigo Rezende tem mais detalhes.
Os fertilizantes são usados pelos agricultores para preparar o solo para a plantação. O objetivo é garantir nutrientes para uma safra de qualidade. Conhecido pela extensão do agronegócio, o Brasil depende da importação deste tipo de produto, como ressalta o presidente da Comissão de Agricultura do Senado, Assir Gurgax, do PDT de Rondônia.
A crise global de fertilizantes não é uma coisa passageira e nem de fácil solução, pois conforme os dados apresentados, o Brasil precisaria importar cerca de 80% do que atualmente usa em sua produção agrícola.
A invasão da Ucrânia pela Rússia e as diversas sanções impostas ao país de Vladimir Putin também respingam no comércio de fertilizantes e preocupam o agronegócio. O senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, defende que o Brasil tenha produção nacional.
Nós somos o maior importador da Rússia de fertilizantes. Somos dependentes de fertilizantes porque não fizemos o dever de casa.
A reunião da Comissão de Agricultura sobre os fertilizantes está prevista para as 8 da manhã, horário de Brasília. Você pode enviar perguntas para os participantes e assistir à audiência pelo portal E-Cidadania. senado.leg.br/e-cidadania.
E a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, apresentou um requerimento de informações ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e ao presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna, para prestarem esclarecimentos ao Senado sobre a venda da fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras, instalada em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, à empresa russa Acron. Simone disse que se trata da maior fábrica de fertilizantes da América Latina e o empreendimento está quase pronto, com mais de 83% das obras concluídas. Segundo ela, a fábrica terá capacidade de reduzir as importações de fertilizantes consumidos no Brasil em pelo menos 50%. Em sua opinião, a conclusão deste negócio não será boa para o Brasil, já que o país continuará a depender desse insumo importante para a agricultura. Se vendida, a fábrica não irá produzir o insumo aqui servirá apenas para misturar os fertilizantes importados da Rússia.
Ou seja, nós estamos entregando um patrimônio nacional, dinheiro público que foi investido nosso, para continuar dependente da Rússia de fertilizantes. Ou alguém acha que o presidente Putin vai autorizar a maior fábrica dele de fazer fertilizantes no Brasil, até porque não está no contrato dela.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova moção de repúdio a falas de deputado estadual consideradas machistas.
Procedimentos para a votação do projeto de mineração em áreas indígenas têm divergências.
Câmara aprova propostas para a proteção dos direitos das mulheres.
Boa noite. A Câmara aprovou um pacote de projetos voltados para a proteção dos direitos das mulheres e combate à violência doméstica. O repórter Antônio Vital acompanhou a sessão e traz um resumo das 7 propostas aprovadas.
No Dia Internacional da Mulher, o plenário da Câmara votou um pacote de projetos voltado para a proteção dos direitos das mulheres, entre os quais propostas para o enfrentamento da violência doméstica, diminuição da desigualdade em relação aos homens e estímulos para a adoção de políticas públicas por estados e municípios. Um dos projetos aprovados, das deputadas Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, e Carla Dixon, do PROS, do Rio Grande do Norte, proíbe o pagamento de prêmios de valores diferentes para atletas homens e mulheres em competições esportivas promovidas ou patrocinadas pelo poder público. Se houver pagamento para mulheres em valor menor que o destinado aos homens, o promotor do evento está sujeito a multa que varia de R$5.000 a R$200.000. O projeto teve como relatora a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal. Outro projeto aprovado estabelece que só terão direito aos recursos federais destinados à segurança pública estados e municípios que elaborarem um plano de metas para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra as mulheres. Esses planos de metas deverão conter ações como aulas sobre o enfrentamento a esses crimes nos cursos para policiais, expansão das delegacias especializadas no atendimento às mulheres, programas de monitoramento e acompanhamento das mulheres vítimas e de reeducação dos agressores, entre outros. O projeto foi apresentado pela deputada Leandre, do PV do Paraná, e teve como relator o deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, que ampliou o alcance da proposta original.
É um projeto da deputada Leandre, que inicialmente busca ampliar as delegacias de atendimento à mulher nos estados, e nós construímos, juntamente com ela, com sua equipe, com a bancada feminina, na Comissão de Segurança Pública, avançamos para trabalhar um plano de metas de enfrentamento à violência doméstica e a criação de uma rede de atenção às mulheres vítimas de violência doméstica.
Foi aprovado ainda projeto das deputadas Luiziane Lins, do PT do Ceará, e Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, que impede a suspensão de repasses federais para ações de combate à violência contra a mulher, mesmo quando o município estiver inadimplente, ou seja, se estiver em débito com o governo. Hoje, a Lei de Responsabilidade Fiscal impede repasses nesses casos, com exceção de recursos destinados à educação, saúde e assistência social. Com a aprovação da proposta, as ações de combate à violência contra a mulher também passam a ser exceções. Outro projeto aprovado modifica o Código Penal para revogar a isenção de pena para crimes contra o patrimônio cometidos por cônjuges ou parentes da vítima. Hoje, o Código Penal isenta a punição de parentes no caso de crimes como furto, por exemplo. Na Justiça, essa situação se chama escusa absolutória, e os crimes mais comuns desse tipo, para os quais não há punição hoje, são casos como o do filho que furta os pais ou do marido que furta bens da esposa. Com a aprovação do projeto, esse último caso, conhecido como violência patrimonial, passa a ser punido. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, esses crimes não podem ficar impunes.
Você tem a possibilidade da escusa absolutória quando há qualquer tipo de crime entre familiares. Isso não pode valer para violência de gênero. Até porque a Lei Maria da Penha, ela já tipifica violências que não deixam marca na pele, mas na alma. Uma delas é a violência patrimonial. Não tem sentido você avançar na tipificação da violência patrimonial e permitir que não haja qualquer tipo de punição em função das escusas absolutórias pela relação familiar.
Também foi aprovado o projeto do Senado que garante assistência humanitária para a detenta durante a gestação e o parto. De acordo com a proposta, essa garantia estará explícita na Lei de Execução Penal. O texto amplia os direitos da presa e do recém-nascido, depois que o Congresso, em 2017, proibiu o uso de algemas para conter gestantes detentas na hora do parto, como lembrou a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro.
Esse projeto que veio do Senado, ele amplia isso. Coisas que a gente nem imagina num momento desse, em pleno 2022, a gente ter que pensar de não usar algema, por exemplo, nos exames preventivos. Ou seja, cada vez que a mulher é grávida, vai fazer seu exame preventivo, essa mulher que é apenada ter que colocar o uso de algemas.
O plenário também aprovou o projeto que permite o uso de 5% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para ações de enfrentamento à violência contra a mulher. No ano passado, esse percentual correspondeu a 50 milhões de reais. Entre as ações que poderão ser financiadas pelo fundo estão casas-abrigo, delegacias, núcleos de defensoria pública e serviços de saúde especializados no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Os recursos também poderão custear centros de educação e de reabilitação para os agressores e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar. O projeto foi apresentado pela deputada Renata Abreu, do Podemos, de São Paulo, e teve como relatora a deputada Tabata Amaral. O plenário aprovou ainda projeto que exclui da legislação a necessidade de autorização do marido para que a mulher faça um procedimento de esterilização voluntária. Todos esses projetos seguiram para análise do Senado, com exceção do que prevê o uso de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para ações de enfrentamento à violência contra as mulheres, que vai para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Meio Ambiente.
Hoje foi realizada em Brasília uma manifestação denominada Ato pela Terra, encabeçada pelo cantor Caetano Veloso e apoiada por diversos artistas.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, explica que a intenção do cantor e de outros artistas é protestar contra projetos aprovados no Congresso e que, segundo eles, significam a destruição da vida e do meio ambiente.
Nilton Tato conta que um dos projetos contra os quais o grupo protesta é o que legaliza a exploração mineral em terras indígenas na Amazônia. Segundo o deputado, a necessidade de se produzir fertilizantes no Brasil é uma falácia utilizada pelo governo para aprovar a urgência da proposta.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, afirma que o presidente da República usa o conflito entre a Rússia e a Ucrânia como álibi para destruir as terras indígenas. Segundo o parlamentar, o Brasil tem potássio para abastecer o agronegócio até o final deste século.
Ivan Valente lembra que os dados contradizem a necessidade de explorar a região amazônica. O deputado desafia o presidente da Câmara e o líder do governo a ouvirem, em audiência pública, especialistas em fertilizantes e mineração, para que seja mostrada a mentira por trás do projeto.
João Daniel, do PT de Sergipe, também apoia a manifestação contra o projeto que viabiliza a mineração em terras indígenas. O deputado elogia os artistas, intelectuais e personalidades que se posicionam contra os incentivos que visam apenas os interesses do agronegócio e das grandes mineradoras, em detrimento das questões ambientais.
João Daniel acrescenta que o Brasil é dependente da importação de fertilizantes porque o atual governo paralisou o setor. Para o deputado, o governo agora quer usar a crise entre Ucrânia e Rússia para aprovar um projeto de interesse de mineradoras e de grileiros e entregar as áreas indígenas para exploradores internacionais.
Padre João, do PT Mineiro, também destaca o encontro de vários artistas com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para protestar contra as propostas que revogam a lei dos agrotóxicos, que flexibilizam as regras de aprovação e comercialização desses produtos e que tratam do marco temporal e da mineração em terras indígenas.
Padre João espera que, por amor ao ser humano e à natureza, os senadores rejeitem o que chama de pacote da destruição ambiental.
Professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, também elogia o ato em defesa da terra. Ela lamenta que muitos parlamentares eleitos pela vontade popular tenham votado pela aprovação de projetos que agridem o meio ambiente e a população indígena.
Professora Rosa Neide critica ainda a violência política contra as mulheres no Mato Grosso e solidariza-se à única vereadora do município de Indiavaí, Hilary Mileide, que teve negada pelos pares uma homenagem pelo Dia da Mulher.
consenso entre governo e oposição sobre os procedimentos de votação para o projeto de mineração em áreas indígenas. A proposta pode entrar na pauta de votação nos próximos dias. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou a reunião de líderes em que o assunto foi debatido.
Líderes da base da oposição se posicionaram de forma divergente sobre o procedimento de votação do projeto que regulamenta a exploração de recursos minerais, hídricos e orgânicos em reservas indígenas. Enquanto o governo quer pressa para aprovar o texto, a oposição quer tempo para que o tema seja debatido com calma. Após reunião com o presidente Arthur Lira, o líder do governo, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, afirmou que a proposta será avaliada pelos líderes e pelas bancadas esta semana. Barros pediu que seja aprovado o requerimento de urgência para votar o texto diretamente em plenário. A deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, que também participou do encontro, explicou que, por ser um tema novo, é preciso que os parlamentares tenham tempo para discutir o assunto.
É um tema muito novo ainda, os líderes não têm conhecimento sobre o tema, eu acho que vão começar a fazer esse pequeno debate. Só chegaram à conclusão de que precisam de entrar nesse tema, justamente por conta, né, dessa questão de falta de insumos, do que pode acontecer na falta aí de insumos para a agricultura brasileira também.
O líder do PT, deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, afirmou que a oposição é contra a votação da urgência do texto. Segundo Lopes, é necessário tempo para debater a mineração em terras indígenas. O líder do PT propôs ao presidente Arthur Lira que o projeto seja enviado a uma comissão especial ou seja criado um grupo de trabalho.
Fortalecer a agricultura brasileira e não de fazer guerra política, o melhor caminho é a gente construir ou uma comissão especial ou um grupo de trabalho. Ou seja, se é para regulamentar a Constituição Federal, não pode ser para o projeto de lei, na minha interpretação. É projeto de lei complementar. A segunda questão, os especialistas dizem que não existe fosfato ou potássio na terra indígena.
O fosfato e o potássio, citados pelo líder do PT, são os principais insumos para fertilizantes importados da Rússia e que podem faltar devido à invasão da Ucrânia. De acordo com a Constituição Federal, atividades como mineração só podem ser realizadas em solo indígena com prévia autorização do Congresso Nacional, por meio de decreto legislativo e mediante consulta às comunidades afetadas, às quais é assegurada participação nos resultados. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Agora, a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 61 99978-9080. Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia. Desenvolvimento Regional.
Bongás, do PT, acusa o governo Bolsonaro de desprezar a seca que castiga o Rio Grande do Sul há vários meses e de se negar a ajudar os agricultores do estado.
Bongás afirma que, enquanto fecha os olhos para essa realidade, o governo Bolsonaro agride o Código Florestal para permitir a reserva de água em áreas de proteção ambiental na região da Mata Atlântica, sem adotar políticas eficazes para ajudar o homem do campo que enfrenta a estiagem.
Rodrigo Coelho, do Podemos de Santa Catarina, registra os 171 anos de Joinville, conhecida como a cidade das bicicletas, das flores e dos príncipes. O deputado homenageia ainda os migrantes europeus que contribuíram para a formação da cidade.
Rodrigo Coelho elogia ainda o trabalho da Sociedade dos Bombeiros Voluntários, criada em 1892. E a Escola do Teatro do Balé Bolshoi, única unidade da companhia fora da Rússia.
Hildo Rocha, do MDB, solicita a intervenção do governador e do secretário de Saúde do Maranhão para que o Hospital Regional da cidade de Barra do Corda possa funcionar plenamente. O deputado explica que a UTI não está sendo utilizada e os cidadãos que necessitam desses cuidados ou de cirurgias emergenciais precisam ser enviados à capital do estado.
E o Hildo Rocha lembra que o hospital foi construído com recursos do município e entregue ao governo do estado para que pudesse ser transformado em uma unidade de atendimento de média e alta complexidade. Ele acrescenta que recursos federais, por meio do Sistema Único de Saúde, têm bancado a unidade.
O
homenagem.
Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, avalia que mais importante do que novas leis e políticas públicas para as mulheres é fazer um balanço do que já foi implantado como maneira de se avançar em direitos femininos.
Gustavo Fruit relembra o seu trabalho quando foi prefeito de Curitiba. Dentre as iniciativas de gestão, ele ressalta a implantação da Secretaria Estadual da Mulher e da primeira Patrulha Maria da Penha criada no país. O deputado lembra ainda que Curitiba foi a segunda cidade a inaugurar a Casa da Mulher Brasileira.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, homenageia a passagem pelo Dia Internacional da Mulher. Segundo o parlamentar, a mulher deve ter um olhar diferenciado de apoio e reconhecimento.
Gonzaga Patriota afirma ainda que todo elogio às mulheres, em particular à mulher brasileira, é mais do que merecido.
Vicentinho, do PT de São Paulo, homenageia Sandro Gonçalves, advogado e defensor de causas dos aposentados brasileiros. O parlamentar cita a atuação do advogado na luta para que trabalhadores que produziram a vida inteira possam ter um mínimo de conforto na velhice.
Vicentinho ressalta ainda a defesa do 14º salário para aposentados e lembra que os rendimentos desta faixa da população têm socorrido muitas famílias.
Direitos Humanos.
O plenário da Câmara aprovou moção de repúdio a falas consideradas machistas e discriminatórias feitas por um deputado estadual paulista sobre ucranianas. O repórter Antônio Vital tem mais informações sobre o tema.
Com uma unanimidade poucas vezes vistas no plenário da Câmara, deputados e deputadas aprovaram moção de repúdio às declarações feitas pelo deputado estadual paulista Arthur Duval sobre as mulheres ucranianas que fugiam da guerra com a Rússia. Em áudios enviados por ele em um grupo de WhatsApp, Arthur Duval, que havia acabado de fazer uma viagem à Ucrânia, disse que as mulheres naquele país eram fáceis por serem pobres, falas que foram consideradas discriminatórias e machistas por deputados e deputadas de todos os partidos. Ao justificar a moção de repúdio, parlamentares de diversos partidos disseram que as mensagens do deputado demonstram desprezo à condição feminina e atingem mulheres em situação de vulnerabilidade que têm suas vidas devastadas por uma guerra. Foi o que disse a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, uma das autoras da proposta.
Envergonhou a toda a sociedade brasileira e disse impropérios a respeito de mulheres que estão numa situação de extrema vulnerabilidade, uma condição de guerra. E nós sabemos, inclusive, que infelizmente, muitas vezes, a violência sexual é um dos instrumentos, uma das armas de guerra utilizada contra os povos.
A deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, coordenadora da bancada feminina na Câmara, defendeu a cassação do mandato de Arthur Duval.
E o mínimo que esse Parlamento Federal espera é a cassação deste deputado na Assembleia Legislativa de São Paulo, para que se faça justiça e que sirva de exemplo, né, para muitos outros que ainda estão na política e que agem da mesma forma.
A moção de repúdio uniu deputados e deputadas de todos os partidos. Para a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do União de Tocantins, a fala é um crime contra todas as mulheres.
Na verdade, é um crime que foi cometido contra todas as mulheres, em especial contra as mulheres ucranianas.
Já a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, considerou as falas do deputado revoltantes e pediu posicionamento dos deputados.
É nojento, é revoltante, é de doer a alma ver um deputado ter essa postura com mulheres numa situação de tanto sofrimento, de tanta fragilidade, que os homens desse plenário, que os líderes partidários também se posicionem para dizer que em seus partidos não vai haver espaço para machista, para pessoas que têm falas tão absurdas e nojentas e que o respeito vai prevalecer.
O deputado Otoni de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, resumiu o efeito das declarações do deputado estadual no plenário da Câmara.
As falas desse cidadão, elas são tão esdrúxulas que ela consegue unir bolsonaristas e lulistas, direita e esquerda, Otoni Jandira Fegali. Ela conseguiu unir a todos nós.
A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, pediu que o eleitor rejeite quem não respeita as mulheres e a igualdade de direitos.
É preciso uma reflexão. Nós estamos no ano de 2022, ano eleitoral. E o apelo que eu deixo aqui é que as mulheres e os homens reflitam. Nós temos hoje uma grande chance de colocar para fora de espaços de poder pessoas que não têm compromisso nem com a democracia, nem com a igualdade de direitos, nem com respeito às mulheres,
o deputado estadual Arthur Duval é alvo de pedidos de cassação na Assembleia Legislativa de São Paulo. Depois da repercussão das falas sobre as mulheres ucranianas, ele divulgou um pedido de desculpas e disse que as declarações não refletem o que ele pensa. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.